Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Sejam então bem-vindos a mais uma edição do Agora Conversamos Nós. Hoje temos como convidado José Matos. Olá, José Matos, viva, seja bem-vindo uma vez mais à WJFD. Vamos falar um pouco de tudo relacionado com a economia. E começava por perguntar, nesta época de Income Taxes, como é que está a decorrer a situação, sabendo que houve uma extensão até julho?
A extensão foi feita primeiro para o federal só, e ainda agora não todos os estados aumentaram o tempo, só houve alguns estados que manteram até o abril de 15. O estado de Massachusetts não foi um desses. O estado de Massachusetts aumentou para igualar ao federal e tem até julho 15 para preencher, e é para quem está para pagar ou para quem está a receber. De qualquer maneira, para os dois tipos de contribuintes é até julho 15, mas isso também, aumentando o tempo, não é a dizer que se a pessoa ainda precisa de mais tempo, que pode ainda pedir uma extensão, como normal no passado, até outubro 15. Dá mais tempo para prepararem a papelada, mas o pagamento tem que ser feito até julho 15, em que, se não tivesse sido o tempo aumentado para julho, o pagamento era feito até abril 15, e uma pessoa muitas vezes pergunta, mas como é que eu sei o que é que eu devo pagar? É baseado no passado ano, e dá uma ideia do que deviam mandar. Se mandaram mais dinheiro do que era preciso, vão ser reembolsados. Se não mandaram o suficiente, só vão pagar multa ou juro da diferença, e oxalá fizeram uma estimativa muito próxima do que devia ser.
Muito bem, está aqui explicado a extensão para fazer contas com aquele SAM. Agora, é uma situação que todos nós estamos a viver, muitos negócios fechados, as despesas continuam, muita gente tem um prédio com empréstimo bancário, tem seguros para pagar, tem os chamados impostos, e não há rendimentos a entrar. O que é que estas empresas podem fazer, José Matos?
Well, eu não vou falar bem das empresas já. Eu vou falar primeiro de pessoas individuais com a sua própria casa. E até propriedades de rendimento.
Sem dúvida.
Houve não bem regras feitas, mas falaram que, por haver faltas de trabalho, que iam dar um desconto das pessoas que não pudessem pagar a sua renda, que podiam adiar. Agora, uma pessoa, quando não paga a sua renda normalmente, o direito do dono da casa é de levar essa pessoa ao tribunal para pô-la na rua, para despedi-la. Também não pode fazer isso agora. E não se vai poder fazer isso até que a economia comece a abrir. E, presentemente, de facto, existe que os tribunais também estão fechados. Muitos advogados também estão fechados. Não há nada que um dono possa fazer se o inquilino diz que não pode pagar. Agora, falando de indivíduos, casa própria, uma família ou multifamília, também por causa da mesma situação de falta de trabalho, os bancos, outra vez por conversas e não bem regras concretas, mas coisas que os políticos estão falando para, e os bancos estão tentando ajudar a fazer. Se a pessoa não pode pagar a sua casa, a sua hipoteca, também pode adiá-la. Em inglês é chamado forbearance, é um pedido para não ter que pagar presentemente a hipoteca, para pagar possivelmente para a frente. E os bancos não gostam disto, obviamente, porque também não está entrando dinheiro, e para os donos, quer dizer, para a pessoa dona da casa, isto pode vir a dar problema para a frente, porque as regras, que não bem são regras, mas são, já dizem o que é que os bancos podem fazer. Agora, os bancos não querem dar bem essa informação às pessoas, para ver se as pessoas continuam a pagar, e mais tarde dizem, ok, não pagas agora, vais ter que pagar isto tudo quando isto abrir. Mas não é bem assim. Um forbearance, muitas vezes, a hipoteca e o juro, que a pessoa não pagou um mês ou dois ou três ou mais, é posta no fim da hipoteca. E, outra vez, não dizendo que todos os bancos vão trabalhar da mesma maneira, mas por conversas e, outra vez, não bem regras, mas falado que pode uma pessoa dona de propriedade tentar fazer isto por um ano, quer dizer, 12 meses de não pagamento. Eu não aconselho. Eu aconselho que se a pessoa possa pagar, que continue a pagar. Porque isto, mais para a frente, vai aumentar a quantia do tempo que ainda vai ter que pagar na casa e, possivelmente, vai aumentar o juro, porque o juro, se não for pago, também cria mais juro.
Uhum. José Matos, também José Matos, poderá ou não afetar o crédito da pessoa?
Não, para o que falaram, não pode afetar o crédito da pessoa porque não é uma falta de pagamento como normal. Não é por causa eu estou trabalhando e não paguei, esqueceu-me, não é bem assim, é por causa da situação que está passando agora com o vírus e presentemente já tem mais do que 30 milhões de pessoas sem trabalho, já não existe desemprego num número tão grande como quando foi na Grande Depressão. Até quando foi agora, em 2008, que tem o nome de a Grande Recessão, não foi assim tanto. Uhum. Presentemente, 30 milhões de pessoas. Pronto, se os Estados Unidos têm 300 milhões de pessoas, 30 milhões, disse 30 mil, mas não é, 30 milhões de pessoas a não trabalhar a 10%, e não é, é muito mais do que isso, porque não se pode contar as crianças jovens que ainda não trabalham, e não se vai contar também os reformados e incapacitados que também já não trabalham. Quando estão falando da quantia de desemprego, estão falando das pessoas que, com as idades que têm de poder trabalhar, e estavam trabalhando. Isso é uma porcentagem enorme, presentemente, de desempregados. E essas pessoas é que, se não podem pagar as suas hipotecas, têm essa situação de forbearance, de poder pedir de adiar o pagamento para a frente.
Sim, senhor. Portanto, agora, isto é para individuais, não é?
Sim. Agora, a respeito de taxas da propriedade, outra vez, as cidades estão deixando pessoas, possivelmente, pagar as suas taxas mais tarde, se não puderem pagar logo agora em dia. Quer dizer, o trimestre de pagamento agora foi no dia 1 de maio na cidade de New Bedford, por exemplo. As pessoas que não puderam pagar têm o direito de poder pagar mais tarde. Não vão ser absolvidas de pagar, mas podem pagar mais tarde. E não vai haver juro ou multa que normalmente há quando é pago atrasado. Mesmo que seja um dia. Se é para o dia 1 e a pessoa chega lá no dia 2, já tem juro que tem que pagar a mais em cima da quantia que era para pagar das suas taxas. Por causa, através da situação que estamos passando agora, o Estado, quer dizer, a cidade está, e eu, outra vez, não posso falar para todas, mas penso que deve ser agora nacionalmente pensando da mesma maneira, que estão dando mais tempo para a pessoa pagar e sem ter que pagar juro em cima da quantia que era para pagar. Quando for pagar, é só a quantia que era para pagar. Mas neste ponto eu não tenho uma data até quando dão, que a pessoa depois tem que ser pago já até aquela data.
Mas o melhor é, se possível, manter os pagamentos em dia.
Exatamente, porque se não puder pagar hoje, mais para a frente vai ser pior.
Claro, tem que pagar tudo, não é? Não vai ficar nada por pagar, senão então aí começamos com outros problemas de crédito e etc.
Aí o projeto começa, exato, para agora pode não afetar, mas para a frente, se continuar a não poder pagar, aí já vai começar a afetar o crédito, e o nosso crédito aqui nos Estados Unidos é muito importante.
É verdade, é melhor ter crédito do que ter dinheiro.
Well, olha, uma coisa que eu ouvi há muito tempo que é verdade, uma pessoa que tem crédito sujo é conhecido, em que uma pessoa que não tem crédito nenhum é invisível. A pessoa que não tem crédito nenhum para comprar uma coisa a pagamentos vai levar um bocado de tempo para ser aceito. Uma pessoa que tenha crédito sujo também pode levar tempo, mas pode o limpar. Agora, aquela pessoa que sempre paga para tudo e nunca teve cartão de crédito, nunca teve um pagamento de carro, nunca teve um pagamento de casa, essa pessoa no ponto de as agências do crédito, essa pessoa não existe.
É verdade. José Mateus, já que estamos a falar de crédito, sabemos que há muitos jovens que começam a preparar a sua vida, vão começar a trabalhar, que devem fazer para começar a construir um crédito?
Uma das primeiras coisas, com cuidado, podem abrir um cartão de crédito de uma loja, que é às vezes muito mais fácil de fazer do que um cartão de crédito tipo do Visa, ou do Mastercard, ou do Discover. Se os pais confiam no jovem, o pai ou a mãe pode pôr esse jovem como secundário uso no seu próprio cartão. Quer dizer, eu como pai podia pôr o meu filho ou a minha filha no meu cartão que eu começasse a usar, e de forma que o que ele fosse comprando ou ela e fosse pagando, que fosse entrando para as agências, são três, que aguentam a informação do que está comprado, do que está gasto, do que estão pagando as coisas em dia e tal. Há muitos jovens, numa compra de um carro, se os pais...
Responsáveis, assim, não é?
Que o carro esteja no nome do jovem também, e assim vai fazendo o pagamento, e a companhia ou o banco está segura, sabendo que se o jovem não puder fazer, que podem exigir dos pais, mas se o jovem está lá nomeado, vai fazendo o pagamento, ajuda já a ser conhecido através destas agências. Se os pais não querem pôr uma criança, um jovem, no seu cartão de crédito, podem arranjar cartões de crédito pré-pagos. Quer dizer, abrem um cartão de crédito com $500 ou $1,000 e dão esse cartão ao jovem. O jovem agora é responsável de gastar só até a quantia que tem, não mais, e de fazer os pagamentos. E aí, outra vez, é mais uma maneira que essa informação dos pagamentos em dia, que já estão entrando para as agências, e aí é que começa a criar crédito.
Muito bem. José Matos, por exemplo...
Há várias maneiras.
Há várias maneiras. Por exemplo, sei que há pessoas que não gostam muito de ter cartão de crédito. Pessoas que gostam de ter o seu dinheirinho guardado. Ora bem, se alguém for ter com José Matos, eu não tenho cartão de crédito, mas tenho aqui, supor, $20,000 que gostava de investir. Isto poderá funcionar como um crédito ou não?
Não vai. Não. Um investimento é uma forma de criar valor, mas a forma de criar valor não vai afetar o crédito. Por exemplo, uma pessoa podia faltar pagamentos da sua casa, ter o seu crédito sujo, mas ter dinheiro arrumado que quisesse investir e podia vir. Eu não posso pegar em dinheiro, quer dizer, notas em cash, do mesmo dinheiro. Tinha era que fazer um cheque, ou um cheque pessoal, ou um cheque de banco, mas pode investir mesmo que o seu crédito esteja sujo. Mas depois de fazer o investimento, o crédito pode continuar sujo e o investimento a trabalhar como deve ser.
Outra pergunta um pouco diferente. É uma pessoa que tem dinheiro investido, não é? Um exemplo, tem $100,000 investido, depois tem outras dívidas e acha que não consegue pagar e vai ao processo de bancarrota. Como é que funciona com o dinheiro que está investido?
Neste ponto, eu só posso responder parte dessa pergunta, porque não sou advogado.
Okay.
Uma pessoa, se entrar no processo de bancarrota, há certas contas que estão protegidas de ser usadas e outras não. Contas de reforma, tipo de 401k, 403b e 457, estão protegidas de serem posto um lien, atacada.
Portanto, serem tocadas, não é?
Exatamente. Okay. Conta bancária e contas de investimento que não seja de conta de reforma estão prontinhas para terem que ser usadas para abater o que a pessoa deve antes do tribunal limpar o resto. Mas essa pergunta melhor feita para um advogado especializado em bancarrota. E se uma pessoa de facto precisa de fazer isso e não conhece, eu tenho advogados que tratam disso que eu conheço, que posso depois dar o nome e o número de telefone desse advogado ou advogada.
Portanto, aqui ficou mais um ponto esclarecido. José Matos, sim, tem recebido vários telefonemas de pessoas que estão reformadas e que ainda não receberam aquele, digamos, dinheiro estimulador de 1.200 dólares. Nem toda a gente recebeu ainda, portanto o processo está um pouco atrasado, não é?
Não, de facto toda a gente não recebeu ainda. E os que, a maioria dos que não receberam são pessoas que há anos já não preenchem taxas, quer dizer, estão recebendo o seu cheque do governo, não têm outras grandes pensões, não, o IRS não tem a sua informação bancária para fazer depósito do dinheiro e o dinheiro vai ser em cheque. Há muita gente que ainda não recebeu, mas tem o direito de o receber e podem ligar para o IRS, oxalá que tenha chance de falar com alguém, porque está a ser muito difícil, e existe através do internet também um site que podem ir perguntar, que eu não tenho agora essa informação assim fora de mão, mas se precisarem, eu pus para a frente, eu posso dar. Mas existe maneira de procurar. Agora, há pessoas, e mais outro, pessoas que pagaram para dentro o ano passado, que não receberam nada outra vez. Passaram foi um cheque para o governo porque não tiveram descontos suficientes para a taxa que deviam. Pronto, essas pessoas, porque outra vez o IRS não tem a sua informação, podem ainda não ter recebido o dinheiro, mas vão receber. Agora, porque tocou nesse tópico, uma coisa que também está-se a passar é que pessoas que não preencheram as suas taxas em 2019 ainda, mas preencheram em 2018, muitos dos cheques estão a ser mandados para fora, quer dizer, não cheques, mas direto depósitos, estão a ser mandados para fora por a informação das taxas de 2018. Mas o que está a passar com isso é que se um indivíduo de um casal, ou esposo ou esposa, faleceu, há muita gente já falecida que está recebendo o cheque.
E o que é que se faz nesta situação?
Bom, eu tive uma senhora aqui no escritório há poucos dias que o irmão faleceu o ano passado. E a irmã, uma irmã, é que toma conta das situações que era do irmão. E receberam um cheque e o que eu disse a esta senhora foi para aguentar, não fazer nada ainda, porque o sistema de mandar este dinheiro para trás ainda não está correto também. Se a pessoa fica um bocadinho quase presa, o que é que eu vou fazer? Se foi um cheque, aguente, porque pode ser que o governo exija o dinheiro, vai exigir, para muitos vai exigir esse dinheiro para trás. Mas o sistema do dinheiro ser mandado ainda não está completo. Porque uma das coisas que foi feita foi para pôr dinheiro nas mãos dos cidadãos e dos contribuintes rapidamente, que foi uma coisa que nunca se passou também, da mesma maneira como esta pandémica, esta doença, este vírus, a gente nunca vimos uma coisa bem igual a esta. Já vimos outras, já há gripes e tal, mas esta não tanto. E a situação para pôr dinheiro nas mãos destas pessoas, cidadãos, rapidamente, foi regras que foram alteradas sem pensar, pronto, para chegar de A a Z, a gente temos que passar por B, C e D. Mas não, para chegar de A a Z, a gente muitas vezes tivemos que saltar por cima do B, C e D. E por isso as regras não foram completas como normalmente o governo exige certas coisas.
Mas quando alguém morre, a família, por obrigação, tem que enviar o certificado de óbito para o IRS, ou não?
Isso é feito através do preenchimento das taxas.
Uhum.
Mas vamos dizer que a pessoa faleceu em 2019, preencheu taxas ainda em 2018, quer dizer, faleceu em 2019, preencheu taxas em 2018, mas em 2019 o sobrevivente, o marido ou a esposa, ainda não preencheu as taxas. O governo ainda não tem essa informação.
Por isso é que enviou o cheque.
Exatamente. Mas ainda não é só essa. Muita da informação para o IRS de falecidos vem através do Social Security, o Departamento da Reforma. Mas muitos cidadãos, às vezes, como qualquer tipo de trabalho, a gente recebe um formulário, a gente põe de lado, vamos chegar a ele, e pronto, e às vezes não acontece da informação ser rapidamente enviada do Social Security para o IRS. às vezes leva meses, às vezes leva ano, e então muitos falecidos, o IRS ainda não sabe que eles faleceram porque ainda não receberam informação não só do preenchimento de taxas, mas também do Social Security. Mas a gente às vezes diz em relação ao governo, o governo é muito grande e um lado não sabe o que é que o outro lado está fazendo.
Pois, há vários departamentos, é verdade. José Matos, no caso de pessoas que tiveram entes queridos que faleceram e receberam um cheque, a ordem é para aguentar até que recebem uma nota para devolver o cheque, é isto?
Eu acho que isso vai acontecer, só se a pessoa recebeu e não devia ter recebido, quer dizer, se a pessoa que está cá recebeu para um falecido que não devia ter recebido, aguente, porque pode vir ainda alguma nota para mandar o dinheiro para trás. É a mesma coisa com o cheque da reforma. Quando a gente começa um trabalho, o primeiro cheque, a companhia fica com ele, aguenta, e só na segunda semana é que recebe aquele primeiro cheque da outra semana antes. É como se está uma semana sempre dentro, não é? Se a pessoa é despedida ou sai de uma empresa, está fora uma semana e ainda tem um cheque para receber. O cheque do governo, da reforma, é praticamente da mesma maneira. É como se um cheque ficou dentro. E então, se uma pessoa faleceu no dia 2 de maio, o cheque que está recebendo em maio foi para abril, que a pessoa ainda estava viva. Mas o cheque que vai receber em junho, que era para maio, já não tem o sobrevivente o direito de ficar com ele, tem que o mandar para trás.
Muito bem. Primeiro trabalhamos e depois recebemos, não é?
Normalmente é sempre assim.
Isto de pagar adiantado às vezes é um bocadinho complicado, não é, José Matos?
Como é que é o ditado? Pagado adiantado é mal servido.
Pois, é isso, mais ou menos, mais ou menos. Sim, senhor. José Matos, nesta altura do ano, e as dificuldades, como temos falado, são muitas, financeiramente, como tem sido o diálogo entre o José Matos e os seus clientes, porque tudo se fala de dinheiro, qual é o sentimento neste momento da população?
Em 2001, em 2002, em 2008, eu tive muita gente muito preocupados quando houve a descida da Bolsa. Desta vez, tive alguns, mas não foram muitos. E dos que ligaram para mim preocupados, menos de metade, eu acho que uma terça parte deles, que me pediram para mudar o dinheiro porque já não podiam suportar a descida. A maioria, depois da conversa que nós tivemos, decidiram que a melhor coisa era deixar da mão. E foi o que fizeram. E nesta época eu tive certos clientes e outros que ainda não eram clientes, eram pessoas que apareceram pela primeira vez para investir. Porque o que eu falo muita vez, quando há prejuízo, também há oportunidades. No dia 12 de fevereiro, a Bolsa bateu ao ponto mais alto que nunca tinha chegado. Do dia 12 de fevereiro até o dia 18 ou 23 de março, houve uma enorme descida equivalente a aproximadamente 37%. Se a gente for para trás, porque eu tive um telefonema, uma conversa com um cliente que já vai agora com um mês e uma semana, um mês e duas semanas, que ele perguntou-me se esta descida que se passou agora de meada de fevereiro até o princípio de março foi a mais rápida. Eu disse-lhe que não. Mas eu vou dar aqui dois outros exemplos agora, o que se passou agora. So, a Bolsa desceu 37% num mês e uma semana. Em 2007, em outubro 9, foi naquela época quando a Bolsa também bateu o ponto mais alto que estávamos naquele tempo. E chegou a 14.169, se não me engano. 29.500 é pouco mais do dobro disso. E foi o que bateu agora só. De 2007 até ao fim de 2019, por exemplo, a Bolsa dobrou. Em outubro 9 de 2007, quando a imobiliária, é como um balão, encheu e deu o berro, arrebentou e as coisas desceram, que ajudou logo a seguir a Bolsa a descer também. E a Bolsa então desceu de outubro 9 de 2007 até março 9 de 2009. Foi uma descida de 54%, porque de 14 e tal chegou a 6.496 também aproximadamente. Mas 2007 acabou positivo, 5,5%. E 2009, quando no dia 10 de março deu de si positivamente, e a maioria do resto do ano foi positivo, acabou a 26,5% esse ano. Só a gente só pode contar o ano 2008 que foi negativo, que foram os mesmos 37% que desceu agora no mês de uma semana. Só para a pessoa entender tempo e percentagens e como foi desta vez rapidez. Mas a pergunta que este cliente me fez, se esta foi a mais rápida, e eu disse-lhe que não, fiz-lhe outra comparação. Em 1987, outubro 19, que foi uma segunda-feira, que ainda chamam segunda-feira preta, a Bolsa deu uma descida nesse dia de aproximadamente 22%. Isso foi no dia 19. O dia 18 foi domingo, o dia 17 foi no sábado, no dia 16 foi na sexta-feira, já tinha dado uma descida nesse dia também. E se juntar as duas descidas desses dois dias, foi equivalente a 36%. Só 1% de diferença, mas só em dois dias. Pronto, naquele tempo não havia travões na Bolsa como há hoje. A Bolsa hoje, se descer 7% assim de uma vez, para de haver transações. Uhum. Se descer a segunda vez, outra vez 7%, quer dizer, a primeira vez para por 15 minutos.
Uhum.
A segunda vez para outros 15 minutos ou meia hora. E se acontecer a terceira vez, para o resto do dia, até meia hora antes da Bolsa fechar. Só se acontecesse mais a terceira vez, só ia reabrir à volta das 3:30, porque depois a Bolsa fecha às 4.
Uhum.
Isso é para acalmar o que está passando, porque quando é que há descidas? É quando as pessoas entram em pânico, quando há medo e querem retirar o que têm para tentar salvar o que têm. E às vezes isso não é normal, a pessoa está pensando com o coração e não com o juízo.
Muito bem.
Então por isso a Bolsa para. Naquele tempo isso ainda não havia.
Mas agora há um travão e é bom que haja sempre um travão ali à mão para que não haja despiste. Bem, e agora tenho aqui uma questão que talvez muita gente gostaria de colocar aos dematos. Os corretores da Bolsa, em Nova Iorque, em Lisboa, em Tóquio, onde há bolsas ali naquela confusão do sobe e desce, eles é que controlam as subidas e descidas da Bolsa ou não?
Não. Os bolseiros o que fazem é ajudar a facilitar as transações que as pessoas querem fazer.
Uhum.
Mas hoje em dia, a maioria das transações são feitas por computadores, por sistemas técnicos, que já não é só as pessoas, como se diz, lá no chão do Stock Exchange, do New York Stock Exchange e tal. Ainda há muitos que trabalham nisso, mas o volume de negócio hoje em dia é tão grande que não há pessoas suficientes para tratar disso tudo. Então, a maioria de transações hoje em dia são feitas através de sistemas técnicos. Isso é bom e mau, porque aliviou certas responsabilidades, como disse, dos bolseiros, mas um sistema técnico não tem um juízo, não tem um coração, não tem uma maneira de pensar se o que está acontecendo é bom ou é mau. Quer dizer, se a Bolsa está subindo, o sistema técnico quer alcançar aquelas subidas e vai fazer transações mais rápidas na subida, mas também ao contrário, quando há descidas, o sistema técnico vai tentar vender investimentos que não deviam às vezes ser vendidos, mas outra vez é por falta daquela coisa humana.
José Matos, mesmo a terminar, infelizmente há pessoas que não têm possibilidade de ter dinheiro guardado, há outras que não têm este pensamento, gostam de gastar, e em certas situações de crise não há dinheiro de reserva.
Infelizmente, muita gente não tem grandes poupanças. E numa época quando é assim, e como quando foi em 2008, há muita gente que é difícil, de um momento para o outro, arranjar $500 para consertar o carro ou para pôr um tanque de água quente na sua casa, porque não tem grandes poupanças. E por não ter grandes poupanças, presentemente, as coisas para a vida dessas pessoas estão piores. Até que aquele cheque de $2.200 chegaram, 2.400 foi um casal e mais 500 para crianças a menos do que 16 anos de idade, as coisas estavam um bocadinho difíceis. Mas, como outras situações no passado, com outras gerações, a gente depois começa a pensar um bocadinho diferente. Uma das razões que muita gente nos seus 80s e 90s ainda tem medo de bancos foi porque passaram a Grande Depressão, quando a Bolsa desceu, as pessoas foram aos bancos buscar o seu dinheiro, quando o banco já não tinha mais dinheiro no cofre, fechavam as portas. E então as pessoas, por causa do que passaram naquele tempo, ou que os pais passaram naquele tempo, ficaram com medo. E muitos ainda hoje têm dinheiro no banco, mas é pouco. Naquele tempo não havia o FDIC, que é o seguro que os bancos presentemente têm. Agora, a razão que eu estou tocando neste tópico rapidamente agora ao fim é porque esta geração que está passando agora por esta, que se não tinham poupanças suficientes, podem agora se tornar numa geração de melhores poupadores para não passarem outra vez para a frente igual. E uma pessoa que poupa, em pouco tempo, pode se tornar numa pessoa que investe. Porque depois de ter uns trocos arrumados, se essa quantia desses trocos começam a aumentar, a pessoa começa a pensar o que é que eu posso fazer com isto para melhor ganho, para aumentar o que tenho ainda mais.
Portanto, há aqui a cautelar o futuro.
Sim, exatamente.
Poderá ser uma lição para os mais novos? Bom, isto não pode ser assim, tem que ter sempre aqui um pneu de socorro, não é? Em caso de haver algum furo, ter onde vou buscar. Muito bem, Jamato, olha, foi um prazer tê-lo aqui no Agora Conversamos Nós. Continuação de bom trabalho, muita saúde para si, para a família, para a sua equipa. E cá estaremos na próxima quarta-feira com Tendências da Bolsa.
Exatamente.
Um grande abraço e haja saúde.
Para si também, oxalá que esteja tudo safe, tudo bem, para os ouvintes, para vocês, a equipa aí, para clientes, para todos. Oxalá que do outro lado estejamos melhor.
Sim, senhor. Um grande abraço, José Matos.
Obrigado.
E foi mais uma edição do Agora Conversamos Nós. Estivemos à conversa com José Matos. Continuação de boa tarde, continuação de boa audição e obrigado pela sintonia.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.